Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. E eu quero começar esta manhã declarando a melhor notícia que a humanidade já escutou. Jesus não está morto, Ele ressuscitou! O nosso Deus é o Deus vivo, é o único Senhor e Salvador, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, é o nosso Deus! Aleluia! Eu amo a Páscoa, como o pastor Rodrigo falou, a Páscoa, ela é a principal festa do cristão, é a principal, né? Tanto que Deus deixou aqui, nós vamos ler, vamos falar sobre isso, que nós precisamos todos os anos celebrar a Páscoa. E hoje nós vamos aprender o verdadeiro significado da Páscoa, desde a primeira Páscoa que foi estabelecida aqui na Terra, até o nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Quem aí está com a sua Bíblia? Ou celular, pode levantar. Levante ela bem alto e declare assim, bem forte, com toda a convicção. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou próspero, abençoado e feliz. Porque assim a Bíblia me diz. Amém? Glória a Deus. Lá em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. E depois nós vamos ler o 13 e o 14. Então, aqui em Êxodo 12, fala sobre a primeira Páscoa. Primeira Páscoa feita aqui na terra, instituída por Deus, que diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano, versículo 13, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano. Diga assim, todo ano. De geração em geração. Vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. E ele termina dizendo, esta é uma lei permanente. Fecha seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor tem a falar a cada coração nesta manhã. Abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Prepara cada coração para que a tua palavra venha cair numa terra fértil. E nós proibimos o inimigo de roubá-la. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Então, aqui como nós lemos, o Senhor foi a primeira Páscoa e Ele pediu que todo ano, de geração em geração, essa Páscoa deveria ser celebrada. E Ele fala, termina esse versículo falando, esta é uma lei permanente. Existem algumas leis que o Senhor colocou lá no Antigo Testamento que depois com Jesus ele alterou, ele mudou essas leis. Mas essa da Páscoa seria uma lei permanente. Todos os anos nós devemos, como cristãos, celebrar a Páscoa. E o que é a Páscoa? Como nós vimos aqui em Êxodo 12, o povo de Deus estava no Egito. Estava vivendo como escravos. Era um povo muito trabalhador, era um povo muito forte, muito esforçado. Porém, eles trabalhavam, se empenhavam, faziam o seu melhor. Mas eles trabalhavam e conquistavam para os outros. Eles não cresciam, eles não avançavam, eles não tinham nada. Eles apenas trabalhavam para ver os outros crescerem. E de repente, Deus, olhando aquela situação do seu povo, viu que humanamente não tinha o que fazer. Por isso, Deus, ele intervém de uma forma divina. Porque se Deus não intervisse no seu povo, até hoje, aquele povo estaria lá como escravo. Então, Deus levanta Moisés. E quando Deus tem um plano, o inimigo sempre tenta destruir. Quando Deus levanta, escolhe Moisés, foi numa época onde Faraó colocou uma ordem, decretou uma ordem terrível. Porque o povo de Israel, aquele povo, estava sendo um povo que estava crescendo demais, avançando muito, ele estava se tornando mais numeroso do que o povo do Egito. Então o Faraó começou a ficar com medo. Falou, eles vão dominar a gente. Então ele deu ordem para as parteiras. Falou, olha, quando você for fazer um parto, se for um menino, você irá matar esta criança. Se for a menina, você deixa viver. Mas se for menino, você mata. E a Bíblia nos conta que essas duas parteiras eram mulheres tementes a Deus. Eram mulheres que temiam o Senhor. E elas não aceitaram aquela ordem dada. Elas não matavam os meninos. E Joquebede teve Moisés. E por 3 meses, Joquebede escondeu aquela criança. Por 3 meses ela conseguiu. Porém, a Bíblia diz que depois de 3 meses ela não estava mais conseguindo. Porque quem tem criança aqui, sabe que criança à noite chora. Criança daí tem cólica, tem dor de barriga. E não é aquele chorinho não, né? Uah! Acorda toda a vizinhança. Eu lembro que quando eu nasci, quando a minha filha nasceu, né? Eu sonhava com aquele chorinho dela, né? Nhê, nhê. Quando ela nasceu, eu... Uah! Uah! Até as enfermeiras falaram, nossa, sua filha tem um pulmão muito bom. E a gente morava num apartamentinho, coitado dos vizinhos. Todos escutavam ela chorando às 3 da manhã porque queria mamar. E Joquebede começou a enfrentar essas dificuldades. Como esconder um bebê? Por 3 meses ela conseguiu. Mas depois dos 3 meses não tinha mais condição. Então ela teve uma estratégia dada por Deus, eu vejo que é por Deus, a importância de uma mãe, de uma mulher que ora, que é temente a Deus, que ouve a voz de Deus, e Deus dá para ela, olha, você vai construir um cesto, e falou exatamente como ela teria que construir, e ela coloca Moisés dentro daquele cesto, e coloca ali no rio, e ali ela entrega para o Senhor. Que mãe corajosa, não é verdade? Que mãe corajosa, que mãe de fé, fiel. E ela coloca aquele bebê e aquele bebê vai rio afora. E a irmã de Moisés vai acompanhando para ver até onde e o que iria acontecer com aquela criança. E andando um tempo, de repente está a filha de Faraó se banhando. Quando ela vê aquele cesto e ela olha aí e fica curiosa, o que tem ali? E quando ela se aproxima daquele cesto, que ela vê aquele bebê, a Bíblia diz que Moisés era um bebê muito bonito. E ela se encanta com aquele bebê. E ela fala, eu quero esse bebê, eu vou criar este bebê. E Faraó cria aquela criança para a filha dela. Faraó, que estava com tanto medo do povo de Israel, que estava com tanto temor. Mas quando Deus tem um plano, queridos, nada e nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Nada e nem ninguém. Porque enquanto o Faraó queria matar todas as crianças com medo de um dia eles tomarem o seu lugar, Faraó, de repente, tem que bancar aquele que seria o libertador do povo de Israel. Esse é o Deus que nós servimos! E Faraó ali tem que bancar o estudo, tem que bancar roupa, bancou tudo. Deu o melhor para Moisés. Que a irmã de Moisés, vendo, né, ali que aquela filha de Faraó pegou o Moisés, ela rápida, chegou, você quer que eu procure uma ama para cuidar deste bebê? E a filha do Faraó falou, eu quero. Chamou a própria mãe de Moisés, que foi paga para cuidar do seu filho, para ensinar os princípios da palavra de Deus. E Moisés cresceu. E Moisés cresceu, e de repente, Moisés sabia que ele, quem era o seu povo, Moisés conhecia a sua descendência. E de repente, Moisés vendo o seu povo sofrendo, sendo humilhado. Numa certa ocasião, Moisés se revolta com um egípcio e mata aquele egípcio. E ele descobre que ele foi descoberto, foge para bem longe, fica algum tempo, alguns anos fora. Porém, Deus vai para Moisés, se apresenta a Moisés e fala, Moisés, volta, você vai ser usado para resgatar o meu povo. Você vai ser usado para tirar o povo daquela escravidão. E Moisés aceita o desafio. E Moisés volta. E Deus endurece o coração de Faraó. Faraó não queria libertar aquele povo de jeito nenhum. Então, o que, que Deus faz? Deus começa a mandar as pragas. Começa a mandar as pragas sobre os egípcios. Começa a mandar as pragas. E a última praga é a morte dos primogênitos. Foi algo terrível naquele momento. Gente, a Bíblia diz que não existia uma casa que não tivesse pranto. Uma casa que não tivesse gente chorando a morte de um ente querido. Foi algo terrível. Foi algo muito terrível. Então, nesta noite, onde o anjo da morte iria passar sobre aquelas casas, Deus dá uma ordem para Moisés e aquele povo. Olha, o anjo da morte vai passar. Porém, vocês precisam tomar e fazer algumas atitudes. Primeira coisa, vocês vão passar sangue sobre os umbrais da porta. A hora que o anjo da morte passar e ver os umbrais da porta com sangue, o anjo vai passar reto e não vai entrar nesta casa. Porém, a casa que não tiver este sangue, o anjo vai entrar e vai haver morte naquela casa. E ali Deus deu a ordem para o seu povo. E todos fizeram conforme Deus havia instruído. Houve aquele momento terrível, terrível de morte. E Faraó chegou para Moisés e falou, vão embora! Pega todo o povo de vocês e vão embora! E a Bíblia nos conta que enquanto eles estavam partindo, o povo das casas começaram a distribuir todos os seus bens para os israelenses. Começaram a dar ouro, começou a dar tudo o que tinha de valioso, começou a entregar todos os seus bens para aquele povo, porque Deus honrou todos os anos de escravidão que eles estavam. Deus restituiu tudo o que eles haviam padecido, sofrido anos e anos como escravos. Deus não permitiu eles saírem de mãos vazias. O nosso Deus é um Deus de restituição. É um Deus de restituição. E eles saíram com todo o dinheiro, com todos os bens, com toda a riqueza do Egito. Eles saíram. E mais uma vez, Faraó endurece o coração. Eles estão ali na frente do Mar Vermelho. Quando o Faraó fala, não, vamos atrás desse povo, eles não podem sair com tudo que é nosso. Mas Deus novamente vem com uma intervenção divina e não permite aqueles soldados se aproximarem do seu povo. E Moisés vai lá, coloca o cajado na água, no mar. E aquele mar se abre. E o povo passa ali na Páscoa, passa deixando o Egito, deixando a escravidão, deixando a ruína, deixando a miséria, deixando a escassez, deixando a derrota, tudo para trás, e avança para a terra prometida. Eles avançam para o alvo para o que Deus tinha para a vida deles. Deixando o passado, deixando as velhas coisas. Páscoa é deixar para trás as velhas coisas. É deixar para trás a escassez, a miséria. E de repente, o povo passa anos e anos e anos e anos. Quando Deus olha a humanidade e Deus vê o seu povo novamente perdido. E Deus vê o seu povo sofrendo com o pecado. Deus vê o seu povo andando para a destruição. Deus vê o seu povo andando para a morte eterna. E Deus, que nos amou com amor incondicional. Deus, que como diz lá em João 3,16, que nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por todo aquele que nele crê. Morrer por nós, que merecíamos a cruz. Nós que merecíamos ser crucificado, mas Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. E Jesus, ele morreu exatamente na Páscoa. Na Páscoa. Então, no Velho Testamento, nós vemos Moisés apontando para Jesus, o Salvador. No Velho Testamento, nós vemos Deus livrando o seu povo de Israel, o seu povo israelita da escravidão. Mas no Novo Testamento, Deus envia Jesus Cristo para libertar não somente os israelitas, mas todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então nós vamos ver aqui alguns benefícios da Páscoa. Vamos lá, alguns benefícios da Páscoa. O primeiro benefício da Páscoa é a nossa, vamos lá, bem alto, salvação. A salvação. Jesus, ele veio a este mundo para nos ligar novamente a Deus. Todas as pessoas que existem são filhos de Deus? Não. Todas as pessoas que existem são criaturas. Deus criou todos. São criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Filhos de Deus é aquele que um dia entrega a sua vida para Jesus. É um dia abre o seu coração para Jesus entrar. A Bíblia nos diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar. Jesus, ele é educado, ele não arromba a porta. Ele bate, a trinca está do lado de dentro. Se nós abrirmos a porta, ele vai entrar. Se nós não abrirmos, ele não vai entrar. Ele é educado. E é por isso que nós vemos tantas pessoas sofrendo. Eu sempre conto algo na minha célula, aqui na conexão, eu sempre conto essa história. De um dia eu estava andando na avenida, acho que é Doutor Colares, no Bradesco. E bem na esquina tinha uma mulher, muito magra, muito suja, com um bebezinho no colo, mas num estado terrível, um estado de precário. E eu lembro que aquela cena marcou muito a minha vida, me chocou, que eu olhei, gente, eu perguntei para Deus, Deus, como que o Senhor permite essa mulher estar nesta circunstância? Gente, Deus falou tão claro ao meu coração. Deus falou, ela não quer saber de mim. Ela não quer. É uma opção da pessoa. Deus não tem como abençoar alguém, arrombar a porta do seu coração e mudar. É necessário nós convidarmos a Jesus. E a salvação, queridos, ela nos liga novamente a Deus. Hoje, através de Jesus, nós podemos ter livre acesso a Deus, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao nosso Deus em secreto e Ele vai nos ouvir. Antigamente, o povo precisava ir para o sacerdote a se apresentar a Deus e apresentar as suas causas. Mas hoje não. Hoje nós, através de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos chegar todos os dias na presença do Senhor. Como acontecia com Adão e Eva. Onde Deus ia todos os dias, no final da tarde, conversar com Adão e Eva. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Um relacionamento pessoal. Um relacionamento verdadeiro, íntimo. Onde Ele vai falar com você, onde você fala com Ele. Um relacionamento verdadeiro. Então, o primeiro benefício da Páscoa é a salvação. O segundo benefício da Páscoa é a vida abundante. Como aquele povo no Egito, nós éramos escravos. Nós éramos ali destinados ao fracasso. Quem sabe a sua vida antes de Jesus, nada ia para frente. Você trabalhava, trabalhava, trabalhava e você não via resultado. A sua vida nada mudava, nada transformava. Você se empenha, você se dedica, você faz o seu melhor. Mas quando nós não temos a bênção de Deus, nada vai para frente. Como aquele povo estava lá sendo escravo, trabalhava, se esforçava, mas a sua vida não saía do lugar. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos e colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, aquela vida de escassez, de miséria, que o inimigo quer que o povo tenha, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é uma vida de falta, não é uma vida de escassez, não é uma vida miserável. Não, o nosso Deus, Ele veio para nos dar uma vida de abundância, uma vida de vitória. Queridos, cada instrumento que colocaram em Jesus na cruz do Calvário, cada item que colocaram foi para uma vitória para a nossa vida. Cada chicotada que Jesus levou na cruz do Calvário foi para uma libertação, foi para uma cura, foi para uma restauração na nossa vida. Jesus, Ele pagou um preço caríssimo para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida como filhos do Rei, filhos. Mas infelizmente, muitos cristãos continuam vivendo como apenas criatura, não conseguem usufruir a vida abundante, a vida de filho. Porque, queridos, só recebe essa herança quem é filho. Quando eu morrer, tudo que é meu vai ficar para quem? Para minha filha. Não vai ficar para os conhecidos, para os amigos, não. Vai ficar para a filha. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi para os seus filhos. Para os seus filhos. Filhos, você é filho de Deus, então você tem direito à vida abundante que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz por nós. Você tem o direito. O terceiro benefício da Páscoa é a autoridade. Como Moisés chegava na presença de Faraó com autoridade, Deus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões aqui na terra. Nós não precisamos temer o futuro. Você não precisa ter medo do diabo, ter medo de retaliação. Tem gente que morre de medo. Ai, meu Deus, vou ter retaliação. Queridos, nós somos filhos do Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Não tenha medo do diabo. A Bíblia diz que é ele que tem medo de nós. Que é ele que precisa fugir de nós, não nós dele. Diabo, a gente tem que pôr para correr. Ah, o diabo está fazendo um fervo lá em casa, põe para correr. Você tem autoridade. Você é filho. Você tem autoridade. Ah, nós podemos pisar pisar na cabeça do serpente. Para! Para de fugir! Deus já te deu autoridade de filho. A tentação nós temos que fugir. A tentação nós temos que fugir, mas o diabo, nós precisamos colocar ele para correr. Então, se ele está tentando entrar no teu trabalho, se ele está querendo atrapalhar sua família, se ele está querendo atrapalhar suas finanças, use a autoridade que Deus te deu e põe o diabo para correr. Em nome de Jesus. Outro benefício da Páscoa é que nós temos a proteção divina. Como aqueles anjos, ao verem o sangue nos umbrais das portas, não tinham autoridade para tocar naquela casa. Nós somos guardados pelo sangue de Jesus. Nós temos uma proteção inviolável. 24 horas, uma proteção que não falha, uma proteção que não dorme, uma proteção que está sempre alerta ao nosso redor. Nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus, o Senhor o protege. O Senhor o protege e o maligno não lhe toca. Quantas vezes nós vemos tantas pessoas falando de tantos casos, colocando medo, e vai acontecer isso, porque mais na frente vai acontecer aquilo, e com medo do futuro. Queridos, você está guardado pela poderosa mão do Senhor. O mesmo Deus que cuidou daquele povo no deserto durante 40 anos, onde não faltou alimento, onde não faltou água, onde não faltou as suas necessidades básicas supridas, o mesmo Deus continua cuidando de nós. Nós temos essa proteção. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele não enfraqueceu. O nosso Deus continua o mesmo. O mesmo. Lá em Êxodo 23, 22 diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente o que Ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Uau! Que promessa maravilhosa. Aqueles que se levantarem contra você, eles não estão se levantando contra a sua pessoa. Eles serão seus inimigos, serão inimigos de Deus. Aqueles que intentarem contra a sua vida, não intentarão contra você, intentarão contra o Senhor. Ele é o teu advogado, Ele é o que te cuida, Ele é o que te protege. Então não tenha medo, não tenha medo. O nosso Deus ressuscitou. Ele já venceu toda a morte. Já venceu a destruição. Já venceu tudo que o legado que o inimigo tinha contra nós. Está debaixo dos nossos pés através de Jesus Cristo. Ah, queridos. Páscoa é para lembrarmos quem nós somos em Cristo Jesus. É entendermos que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Você precisa entender que a sua vida hoje é uma nova vida em Cristo Jesus. É uma nova vida. Antes, quando você estava atrás da cruz, você, antes de você conhecer Jesus, você era escravo. Você era humilhado, você era miserável, você era pequeno, você era solitário, você não tinha valor. Mas quando você teve encontro com Cristo, quando você passou pela cruz, quando você entendeu a cruz, agora tudo que Jesus conquistou lá na cruz é teu por direito. É para você. É para você. Cruz significa vitória. Cruz significa conquista. Por isso a Páscoa é algo tão importante e precisamos celebrar com muita alegria. gente. Que Páscoa é coelhinho. Que Páscoa é apenas mais uma data comemorativa no comércio. Não! Páscoa é vida. Páscoa é celebração. Páscoa é vitória. Páscoa é nós olharmos para quem nós somos em Cristo Jesus. É sermos gratos que as coisas velhas já passaram. Aquela vida de escassez, de miséria, de tristeza, de falta ficou para trás. Agora nós somos nova criatura. Amém? Então, Páscoa é celebração. É celebração. E olha que interessante, lá em Hebreus 3,15, diz o seguinte: mas o tempo é agora, nunca se esqueça da advertência hoje. Se ouvirem a voz de Deus falando a vocês, não endureça o coração contra ele, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra o deserto. Não deixe para depois. Deus deseja que você hoje se posicione, que você hoje entenda o significado da cruz, que você hoje esteja preparado para a volta de Jesus. Olha que tremendo, um outro versículo que também me chamou muita atenção. Eu quero ler com vocês. Aqui em Êxodo. Êxodo 15, não, deixa eu só, aqui é 12. Êxodo 12, 11 diz o seguinte: agora atenção, veja de que jeito deverão estar quando comerem, isso lá no Egito ainda. Vestidos, calçados, com cajado na mão, comam depressa, assim vai ser, porque é Páscoa do Senhor. Nós devemos sempre estar o quê? Vestidos, calçados, preparados. Porque é Páscoa do Senhor. Nós não podemos deixar para nos preparar depois. Jesus está voltando. E nós devemos estar preparados hoje, enquanto tantas pessoas estão dormindo na fé, estão na mornidão, estão se corrompendo com as coisas deste mundo. Deus está nos alertando. Deus, na Páscoa, Ele deseja que nós olhemos para a cruz, que não venhamos a desviar os nossos olhos, mas que venhamos nos alinhar à Sua vontade. Nos alinhar. Como está a sua vida? Como está a sua vida hoje? Você tem vivido como um filho? Ou você tem sido apenas uma criatura? Precisamos lembrar deste momento. Por isso Deus nos instituiu esta celebração anualmente. Para lembrarmos. Lembrarmos do sacrifício de Jesus. Para lembrarmos quem nós somos em Cristo Jesus. E para vivermos como filho, deixar a escravidão, deixar o Egito e avançarmos para a vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Avançarmos. Este é o último domingo onde estamos falando sobre avançar. Ei, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para viver por algo maior, para viver por algo melhor. Para você tirar os olhos deste mundo, para você tirar os olhos dessas coisas tão passageiras e olhar para a cruz do Calvário, olhar para a cruz e continuar, perseverar, não olhar para trás, não retroceder, mas avançar. Nós temos um alvo que é Cristo. E Deus espera que você chegue no último dia aqui na terra, ou o Senhor vier nos chamar. Preparados. Amém? Eu gostaria de chamar a banda aqui. E eu quero, nesta manhã, chamar todos vocês que estão aqui a virem aqui na frente. Hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia de agradecimento a Deus. Agradecimento ao maior ato de amor que a humanidade já presenciou. Que quando Jesus foi lá naquela cruz, os soldados nem sabiam que era Jesus. Judas precisou ir beijar Jesus, porque eles nem sabiam por que estavam prendendo Jesus. Mas Jesus, ele não foi preso. Ele se entregou. Ele se doou. Ele quis morrer pelos nossos pecados. Ele quis morrer para nos dar uma vida abundante, para nos dar uma vida de vitória, para nos dar uma vida feliz, para sermos livres de tudo que nos prendia. E se você até hoje, você tem vivido e se sentido muitas vezes como um escravo, onde você trabalha tanto e não consegue ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quem sabe existem áreas onde você está presa, onde você está preso e você não consegue romper. Nesta manhã, o Senhor estará quebrando esse jugo sobre a sua vida. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Comece a falar: Senhor, eu quero essa vida abundante. O Senhor já pagou o preço. O Senhor já morreu. O Senhor já foi o sacrifício. Hoje eu quero entrar neste novo tempo. Hoje eu quero avançar. Eu não quero mais continuar vivendo como escravo. Mas eu quero ser filho. Eu quero ser filha. Oh, Jesus,
para o amor do Pai, que prepara.
Sabe do seu coração,
nós,
a presença do Senhor é real aqui no nosso meio. Começa a abrir o seu coração. Fale para Ele. Fale para Ele aquilo que você não está conseguindo romper. Aquilo que você ainda tem vivido de uma forma escrava.
Que nos lava.
Se entregou.